Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
Eu sou o Thales.
E no episódio de hoje vamos falar sobre realidade virtual. Recebemos aí um novo equipamento para testes e review no Escolha Segura. E, obviamente, quando a gente consegue fazer esse crossover de pautas, a gente traz aqui os maiores especialistas do assunto para poder bater papo sobre, no caso aqui de hoje, realidade virtual. Então, eu tô aqui com o Bruno e com o Thales, que estão jogando pra caramba desde o dia que chegou. Tem roteiro atrasado, tem edição de vídeo aí, ó, que não finaliza. Tudo por quê? Por conta do VR do PlayStation que apareceu, né, não?
A culpa é da Sony, né?
Olha, a culpa eu diria que é do Bruno, que comprou esse equipamento pra fazer review, né?
Olha, desde a primeira vez que eu peguei um equipamento de realidade virtual, quer dizer, desde a primeira vez que eu peguei um MetaQuest 2, eu já fiquei assim, caramba, esse é o futuro. Eu acho que VR é o futuro.
É o futuro de tudo. Pronto, final.
Pode acabar o podcast.
Isso, beleza.
Então aí, se você quiser participar do episódio de... Se você quiser mandar sua mensagem pros próximos episódios pra gente ler na sessão de comentários, né? Mas vamos lá, bora bater esse papo depois da sessão de recados. E na sessão de recados de hoje, eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram. Então, se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu tô deixando na descrição do podcast, que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram para a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e, quem sabe, até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast@escolhasegura.com.br. De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então, assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda sua mensagem com a sua opinião, que a gente vai, enfim, discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês. Esses episódios serão um pouco mais espaçados, mas não deixarão de existir, tá? A gente vai continuar lendo as mensagens de vocês, mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né? Porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão. A gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam, e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó. Se você gostou de alguma coisa que a gente falou, ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast@escolhasegura.com.br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora tá na hora do podcast. Bom, recados lidos e eu queria começar o bate-papo de hoje meio que perguntando para vocês onde que tá posicionado o PlayStation VR dentro de todos os outros equipamentos que a gente tem. Porque como o Bruno bem disse na introdução, ele já brinca com o MetaQuest há um tempinho. Eu lembro, logo quando eu entrei no Escolha Segura, acho que 2018, se não me engano, tinha o Samsung HMD. Acho que esse era o nome do óculos de realidade virtual da Samsung, que eu não vi um segundo projeto dele, mas eu não sei se ele morreu. Enfim, já tem um tempo que as empresas vêm batendo nessa tecla de realidade virtual. Enfim, queria que vocês posicionassem também o PlayStation VR, porque eu escutei bastante gente falando coisas legais sobre ele, e enfim, queria saber e entender o porquê dele ser diferente dos outros.
Bem, eu acho que a primeira coisa é separar como que esses sistemas de VR eles funcionam, né? Então você tem aqueles que funcionam por eles, sozinhos. Então o MetaQuest, ele é um sistema de realidade virtual que você liga ele e ele já passa a funcionar. Ou seja, é quase como se ele tivesse um chip de celular ali, porque até é bem pequenininho, é quase que o mesmo desempenho. Mas ali dentro do óculos você já tem todo o processamento. Então você pode levar para qualquer lugar, ligou ele, funcionou. E depois você tem os equipamentos de VR que vão se ligar através de um USB-C para receber e enviar os dados. Quase como se fosse realmente, sei lá, um controle de console, né? O controle de console, ele não existe por si só. Você precisa ligar no console para funcionar. Não sei se esse é um bom exemplo. Só que dentro desse mundo aí de óculos de realidade virtual que são ligados a outros equipamentos, existem as possibilidades de óculos que se ligam com um computador, como era esse da Samsung, HMD, não lembro o nome dele, acho que era HMD Odyssey. Você tinha o HTC Vive, o próprio MetaQuest, se você liga ele via USB-C, ele funciona com o computador, eu já utilizei ela dessa forma. Uhum. E agora o PlayStation VR, a única diferença dele é que ele só funciona com o PlayStation, ponto. E eu acho que a próxima coisa que a gente pode falar é que, além dessas categorias que tem aí, também existem as categorias de preço, né? Porque o que acontece? O MetaQuest, ele tá ali perto da faixa dos $350, se eu não me engano. Aqui no Brasil você acha ele por 3 mil e poucos reais. E ele funciona sozinho, beleza. Daí tem o MetaQuest Pro da Meta, que vai passar ali dos seus 15 mil reais.
Caramba!
Pechincha.
Que é um equipamento bem, bem mais completo, que tem como foco você conseguir trabalhar também com ele, né? Então, é louco porque, assim, quando você fala de MetaQuest, ele funciona sozinho e ele serve não só para jogar, mas ele tem os aplicativos próprios para você interagir. Quando você fala do Pro, eles querem que você consiga olhar toda a sua sala e que venha a parte do display, quase que realidade aumentada, junto com a realidade virtual. Então, realidade virtual, você está imerso num outro mundo, realidade aumentada, vem coisas, uma camada de opções por cima do que você está vendo. Os outros equipamentos para computador também funcionam dessa forma, e o PlayStation é só para jogar. Então, ele inaugurou uma faixa de preço nova, que é uma intermediária entre os produtos de entrada e os high-end. Uhum. E ele inaugurou uma nova linha, que são os equipamentos só focados em jogos. E por isso, ele pode fazer algumas coisas bem interessantes, que é o quê? Pela faixa de preço dele, ele entrega uma boa tela, um bom conjunto geral, e vai entregar uma experiência superior à do MetaQuest. E eu acho que foi isso que impressionou bastante. O MetaQuest, ele é de entrada, ele é pra jogar... Eu fico jogando ping-pong nele, eu fico jogando joguinhos bobinhos... Putz, é super legal. Mas agora o PlayStation VR, ele trouxe estabilidade. Então, todos os jogos que eu tentei jogar com o MetaQuest no computador, às vezes crashavam a minha placa de vídeo, que é uma 3070, às vezes não aguentava os jogos, mesmo com resolução ruim. O PlayStation VR é o seguinte, conectou o USB-C, funcionou, ponto. Ligou o Gran Turismo 7, funcionou, ponto. Não tem que configurar nada, não tem que fazer nada.
É quase como um segundo monitor, só que em formato de óculos, né? De realidade virtual.
É, dá até pra você jogar jogos que não são de realidade virtual no óculos, com uma tela plana. Com uma tela plana enorme, aliás. Porque você liga o console com ele, já aparece a tela. Então você não precisa mais de TV, se você quiser só jogar no PlayStation VR. Isso é uma outra solução também bem interessante.
Bacana, bacana.
Adicionando a isso também, né, tipo, esses vários usos e essas faixas de preço, elas são bem importantes até para ver até onde a gente vai alcançar, né, porque a gente só vai até a parte dos jogos, né, porque essa parte de trabalhar, eu acabei de conferir aqui, é a partir de $1,500 a gente consegue encontrar esse MetaQuest Pro. É uma quantidade considerável e aqui, no Escolha Segura, a gente não tem tanto uso assim. Então foi um produto que não chegou pra gente usar, né, ou qualquer coisa do tipo. Acredito que essa análise, a gente não vai entrar tanto na questão de realidade aumentada, né, o AR, e vai mais falar sobre o VR mesmo, que foi essas experiências que nós tivemos, tanto do MetaQuest quanto do PSVR, que a gente testou aqui, tanto um quanto dois, desses dois nomes que eu falei, né. MetaQuest 1 e 2, e Oculus Quest, né? E PSVR 1 e 2.
É, um ponto que é muito importante, que ainda é um problema, que ainda está sendo discutido, é que, por exemplo, no MetaQuest, eu não consigo enxergar, principalmente nas bordas. Eu tenho dificuldade. O Dudu Rocha, ele adora trabalhar no MetaQuest dele, já falou que ele consegue enxergar super bem. Ele usa óculos, com o óculos ele consegue ler bem até. Eu só consigo enxergar exatamente o que está na minha frente, a ponto de eu conseguir ler coisas no MetaQuest.
E você não tem nenhum problema de visão, né, Bruno?
Não.
Porque o Dudu, por exemplo, usa óculos de grau mesmo, que você tá falando,
sim,
né?
Sim.
E você não tem.
E ele usa óculos de grau lá dentro. Eu tenho um pouco num olho só, mas assim, no dia a dia eu não preciso de óculos e não me incomodo. Dentro do MetaQuest, eu só consigo ver exatamente na linha do meu olho. Pra jogar é super tranquilo. Eu falo mais pra ler, porque por lá você consegue abrir browser, você consegue parear um teclado, parear um mouse, a gente já testou isso. Então você tem essa possibilidade de trabalhar dentro de um MetaQuest. E eu acho que isso vai ser uma solução incrível para quem quer um setup portátil para trabalhar de qualquer lugar. Numa viagem recente, o Bruno do Show Me Tech, para quem não conhece, dá uma olhada em Show Me Tech, ele comprou um óculos, que era um óculos que é uma tela que você liga via USB-C no seu celular e você consegue consumir conteúdo, tipo numa tela de, sei lá, 80 polegadas no seu rosto. Eu não vou lembrar o nome aqui do equipamento específico, mas essas soluções de você ter uma tela no seu rosto, elas, eu acho que elas vão aparecer cada vez mais e que pode sair muito mais barato do que um monitor de qualidade. Até porque os monitores de qualidade estão ficando muito caros. E daí um dos avanços do PlayStation VR 2 é que ele consegue monitorar o seu olho. Então, além de você ter um pouco mais de regulagem de distância de olho, ele também consegue ver o seu olho e a configuração dos olhos, quem dita, é o próprio console, porque ele está vendo como que seu olho está ali alinhado. Então, na hora que você faz esse ajuste, ele já identifica. Eu achei isso daí super legal e funcionou bem para mim. Mas não funcionou pro Matheus, por exemplo. Então, o problema de VR é um pouco disso, né? Funciona bem para mim, não funciona pro outro. Depende do equipamento.
Era o que eu ia comentar também, essa questão aí da análise, né? Da posição ocular, né? Que o PSVR 2, ele faz. Para mim, ele também funcionou. Eu uso óculos, é um grau considerável, eu tenho 4 graus de miopia, né? É um grau considerável e eu consegui enxergar com tranquilidade. Ele acompanha, ele faz esse eye tracking muito bem. Só que se você está olhando para frente e tenta reparar na sua visão periférica, que acredito que seja isso que o Bruno está falando, você ainda percebe esse blur, né? Então, ele pode ir atrás do que você tá com os olhos, né? E focando ali, mas você consegue perceber esse blur. E ele não é um blur, eu vou tentar explicar aqui, mas vai ficar bem difícil, tá? Mas ele não é um blur que você tem da visão normal. Não é como se você estivesse olhando para o que tem na sua frente agora. E à sua volta, as coisas, elas ficam um pouco mais desfocadas de forma uniforme. Ele é digital, então algo perceptível ainda. Não me distraiu, eu usei com tranquilidade, assim, joguei, não precisei quebrar minha atenção, né, ou tentar focar de novo no que eu estava fazendo, mas ainda tem um pouco, sim. Ainda é uma questão que não me atrapalhou. Atrapalhou o Matheus, que nem o Bruno falou, não atrapalhou o Bruno, e inclusive, na verdade, eu acho que tá nesse aspecto, eu ainda tenho o PSVR 1 em casa, e tá bastante diferente um do outro, tá? Tá bem sensível à melhora desse último. Então, assim como o Bruno falou, se for realmente o futuro, esses problemas tendem a diminuir, se não desaparecer, né?
Era isso que eu ia perguntar. O que deve ser considerado como um ponto de melhoria nesse tipo de hardware? Porque quando a gente fala de um celular, é mais fácil a gente entender que uma câmera resolveu certo problema colocando mais megapixel, talvez, ou melhorando o modo noturno. Mas quando é uma tela presa no seu olho, e aí, desculpem a ignorância, mas o que eu consigo entender de um óculos VR é que é uma tela presa perto do seu olho, do seu campo de visão, que simula, ou que... Não é que simula, vai, mas ela te provê uma tela maior. Então você tem o lance de virar de um lado para o outro e usar todo o hardware para poder fazer essa mudança de câmera dentro do jogo, dentro do conteúdo, mas também tem o lance de você usar, como é o caso do Bruno, do Show Me Tech, do Rocha também, que usam como um segundo monitor, eu diria, ou uma outra forma de interação com o computador, que é basicamente ter áreas de trabalho dispostas dentro do VR. Eu não sei se eu gostaria de viver no futuro onde eu precisaria colocar um óculos na minha frente para conseguir interagir com o computador, porque porque isso significa que eu teria que meio que me isolar do mundo.
Não, mas calma, calma. Não é assim também, André. Calma, você não precisa pegar sua bengala, botar a mão na sua lombar e achar que você tá velho, que esse mundo não é mais pra mim, esse jovem. Não, calma, tá tudo bem. Uma coisa não vai substituir a outra.
Era aí que eu ia chegar.
Eles são opções.
Mas onde que essa opção faz sentido de uso? Porque, tudo bem, vou deixar minha bengalinha aqui de lado. Mas não é melhor você pegar uma tela, uma TV de 55 polegadas e colocar um metro de distância da sua mesa do que colocar um óculos? Ou não faz sentido essa minha argumentação?
Mas você fala pra jogar ou pra trabalhar?
Pra tudo, porque...
Não, é outra experiência. Sei lá, quando você joga Gran Turismo no VR, você tá naquela pista. O jeito que você lembra daquela pista é estando lá. Porque no lugar que você tá, você olha pro lado... E você... É como se você realmente estivesse lá. Então, pelo menos pra mim, o jeito que eu passei a decorar os lugares onde estava é uma relação totalmente nova do que o jogo que é uma tela na sua frente. Pelo menos essa é a minha opinião. Antes, uma tela grande ainda exigia que eu tivesse um pouco de imaginação pra me colocar lá dentro.
Você ainda ia continuar vendo a parede no final, depois da televisão, né? Tipo assim.
É, mas me exigia um pouco dessa imaginação. Comecei a jogar um pouco de Cyberpunk. Existe um mod do Cyberpunk com um computador, onde você consegue jogar ele em VR. E a relação que você cria com a cidade também é outra. Eu tava lá naquela cidade, eu passei naquela cidade. No jogo eu joguei. Mas eu acho que no VR eu passei lá, eu tava lá. Pra mim, entra como futuro a forma de presenciar os jogos. Tipo, eu não tenho mais vontade de jogar jogo de carro sem VR. Eu quero estar ali no VR, velho. Eu quero olhar a pista. Pra mim, qualquer coisa menos do que isso agora virou chato. Não tem tanta graça.
Uhum, entendi.
Eu acho que o VR tem um pouco disso. E daí a gente pode até entrar num segundo ponto, que a evolução do VR não é só equipamento, não é só hardware. Também é software. Porque tem agora, foi feito... O Resident Evil virou VR também. Só que ele foi adaptado. E daí o que as pessoas comentam que é um grande problema e que pode dar enjoo é que algumas cutscenes, a sua cabeça ela é movimentada na cutscene sem você se mover. Ah. Então, acontecem coisas com você em que você não tá esperando, em que você não movimentou. E a sensação das coisas estarem se movendo sem você ter dado uma ação para o seu próprio corpo cria o enjoo. Então, ficar usando algumas funções como rotacionar, né? Então, alguns jogos, para você não ter que ficar girando e se enrolando no próprio cabo, eles deixam você fazer, sei lá, 90 graus com o controle. Só que se você não faz isso de verdade e o jogo meio que te joga, é isso que vai te dando um pouco de enjoo. Com o tempo, ele até diminui, porque você vai se acostumando, mas é uma sensação ruim. E daí o que o pessoal fala é, jogos feitos direto no VR, geralmente não tem essas soluções que incomodam. E vai ter que ser muito bem pensado como cada jogo funciona para reduzir ao máximo as coisas que você não faz, o jeito que você se mexe. Vou até dar um exemplo rápido. Tem um jogo que é... Como que é? I Expect You to Die. Que é um jogo onde você é meio que um agente secreto, colocado em algumas salas, e tem um vilão tentando te matar, né? Ele quer que você morra. E o seu trabalho é meio que é um escape room. Você tem que ir achando as soluções ali, né? Você abre uma gaveta, daí você pega uma coisa. E todos esses cenários é com você sentado num lugar e tudo tá meio que no seu alcance. Essa foi a melhor solução, assim. Foi a solução que eu consegui passar mais tempo e onde eu fiquei mais imerso. Por quê? Porque tudo que eu fazia era controlado por mim. Se a minha cabeça se inclinava, meu corpo estava indo para frente. Se eu abria uma gaveta, era com os equipamentos da mão. Então, parecia que eu estava lá. Conforme você vai perdendo um pouco de algumas funções, tipo, jogo que você tem que andar e você não anda, você vai ficando mais enjoado. Eu fico me balançando. Eu faço o personagem andar devagar e eu me balanço de um lado para o outro no lugar, como se eu estivesse andando. Isso me ajuda a não ficar tão enjoado. Tem algumas coisas que ainda vão precisar ser adaptadas no software também, na minha opinião, para você ter jogos realmente imersivos.
Não, não é só software, eu acho, é um pouco de criatividade. E aqui eu vou tirar algumas informações do Popote, tá? Instituto Popote de Análise. Que assim, um pouco quando você tem esses problemas com labirinto, vai também, dá pra relacionar com barco, né, e com leitura, quando você tá em um carro, quando você tá em algum automóvel onde você está se movendo, o horizonte está se movendo, mas os seus olhos e o resto do seu corpo não. Você fica enjoado, muita gente, eu pelo menos, eu fico enjoado lendo dentro do carro e não fico no barco, mas as pessoas funcionam de N formas, né? E aqui a gente tá contando cada um a sua experiência de ficar ou não enjoado com a realidade virtual. O Clayton teve bastante, o Salgado teve bastante enjoo, já Bruno, Matheus e eu tivemos pouco, o que é uma coisa bem diferente, uma coisa da outra. Um outro exemplo, pegando ainda do que o Bruno estava falando sobre como você interage com o jogo e que precisa ser de forma criativa, acho que um dos grandes títulos que foram lançados de realidade virtual foi o Half-Life Alyx, que ele é bem recente, eu não vou lembrar o ano, depois eu dou uma googlada aqui, e você tinha as duas opções de se movimentar. Ou você apontava uma das suas mãos, né, um dos seus joysticks na direção que você queria, pressionava um botão e ele te teleportava como se fosse o frame seguinte para aquele local. E você ia de foto em foto, se teleportando no lugar para conseguir fazer as coisas tudo ao alcance da sua mão. Uhum. E assim você não ter esse problema de que a sua visão tá se mexendo, mas seu corpo não. E aí você tem essa labirintite ou qualquer outro tipo de problema de equilíbrio. Você tinha essas duas opções, ou de ir teleportando, ou do seu boneco ir se movendo, e você movendo o analógico no seu joystick, você conseguiria usar essas pernas virtuais, enquanto a sua cabeça era a única coisa que poderia ser controlada junto aos seus braços, né? Eu acho também que parte do porquê essa experiência com o Gran Turismo 7 que a gente teve foi tão, tão boa, porque você tá sentado num carro, né? Você não mexe os pedais, mas você mexe todas as outras coisas. Você consegue mexer o volante, o controle, ou do controle do PlayStation 5, ele pode funcionar como um volante, então você inclina ele para a esquerda, inclina ele para a direita e você simula que está mexendo o volante. Você não vai ter um câmbio, né? Mas dependendo do seu setup, você consegue fazer funcionar. A gente não sabe como é isso ainda. Então, eu acho que esse problema a ser contornado, ele vai misturar bastante tecnologia e um pouco de ciências biológicas aí para entender como o corpo funciona e como enganar o corpo para não funcionar daquele jeito. Eu acho que talvez seja esse o caminho aí que o pessoal vai encontrar, como fazer o seu corpo não enjoar em determinada situação. Uhum. Eu acho que esse vai ser o desafio maior, assim, e enquanto isso não acontecer, formas criativas de fazer o jogo ser interessante, sem necessariamente você ficar correndo de um lado pro outro, saltando. Eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos da gente não encontrar ainda jogos competitivos no VR, né? Você não encontrar aquela loucura de movimentação que são todos os jogos competitivos. Talvez esse seja um dos grandes motivos dessa não popularização, embora já esteja muito melhor do que 2011, 2012, quando começaram a sair os primeiros protótipos de realidade virtual recente.
Você acha que isso também está atrelado ao valor do hardware? Porque, por exemplo, para jogo, você precisa, vamos colocar o PC, né? Você precisa de uma placa de vídeo potente pra caramba. O Bruno detalhou aí que ele usa uma 3070 e precisou e não foi tão fluido assim. No caso de videogames de consoles, você precisa pelo menos de um PS5 ou de um Xbox Series X, por exemplo, os mais topos de linha.
Não tem no Series X, é só PlayStation mesmo.
Aí, então já não é tão aberto assim. Ainda tem o lance do preço dos equipamentos não serem pequenos, né? Não é barato você comprar aí um VR e tudo mais para poder jogar e ter uma experiência minimamente fluida, eu diria, minimamente boa. Será que o lance do preço é o fator que ainda está segurando essa popularização? Porque eu entendo que tem gente, só voltando um pouquinho no papo, que vê o motion sickness, que é esse enjoo que a gente sente com o movimento e com imagens acontecendo na nossa frente, como um problema do VR. Eu, sendo sincero aqui com vocês, eu usei muito pouco para perceber o motion sickness. Eu usei muito pouco para ver se eu sou o cara que não ia me adaptar, como foi o Matheus, ou se eu vou me adaptar muito bem, como foi o caso de vocês dois. Então, o que vocês veem ainda como barreira para popularização, se é que a gente pode dizer assim, de um óculos de realidade virtual?
Olha, eu chamaria de processo seletivo, não é nenhuma barreira, né? Conforme você vai chegando em determinadas camadas, você vai excluindo partes do grupo.
Sim.
O fato de não ter para todos os consoles existentes já é um fator que exclui, certo? Então, já quem tem um Xbox, não tem o que fazer e pronto, acabou, e é isso. Sinto muito. Então já exclui todo mundo.
Quem tem um Xbox, senta e chora.
É isso. É, joga com outra pessoa, joga em lojas que te permitem ter essa experiência e sinto muito. Esse já é um fator. Outro fator, você ter o equipamento certo. Então, como você falou, você tem um computador e o computador precisa ser parrudo para determinadas funções. Para outras, ele é mais tranquilo. Por exemplo, o Job Simulator, ele roda em um computador intermediário hoje, que uma série de jogos já estão pedindo.
Ele roda no próprio MetaQuest, né? Que é basicamente, que é realmente... O MetaQuest, ele é basicamente um celular.
Então...
incrível, assim, é bem simplesinha.
Então, ele já roda no próprio MetaQuest. E, assim, para algumas coisas, você precisa do equipamento. Então, já é excludente. E aí você tem o valor do próprio equipamento. A gente estava falando aí em $350, não é troco de padaria, mas também não é um negócio inalcançável para quem compra uma 3070. Então, assim, eu acho que de todas essas situações, o problema ainda está no medo que as pessoas têm de pegar tudo isso, gastar essa dinheirama e vomitar. Então, assim, esse pra mim é a grande trava, mas ainda é um processo seletivo, assim. Ainda são várias etapas que vão eliminando, até o balde ficar bem pequeno de consumidores. De verdade, não vejo o preço como problema, muito embora eu não tenha comprado nenhum. Eu sei que é caro, mas quem quer, quem consegue ir atrás desse tipo de coisa, vai atrás desse tipo de coisa. O porquê que não tem tanta gente, assim, com computador tão forte, com setups tão bacanas, com bastante PlayStation 5, com a mesma quantidade de PlayStation VR. Porque essas pessoas temem, ou já provaram e não conseguem passar bem jogando no óculos, na realidade virtual. Às vezes aquilo não é pra ele. O Salgado aqui é um exemplo, né? Ele joga, ele tem acesso a tudo isso, e pra ele não é o público, sabe? Ainda, né? A gente não sabe lá na frente. Mas ainda, pra ele, é ruim a experiência. Então, eu acho que esse é o fator, sabe? É realmente biológico. Eu não acho que aqui a tecnologia, ela... Oh, meu Deus, tem muito a avançar ainda. Tem bastante, é claro, mas a gente tá num ponto próximo do maduro, eu diria. Tá bem bacana a experiência pra quem consegue, é lógico. Achar isso divertido e não enjoar, né? Não botar todo o almoço pra fora quando você entra dentro do seu cockpit ou quando você entra na Night City em Cyberpunk.
E só comentando também que melhora com o tempo, tá? Conforme você vai utilizando mais, você fica menos enjoado. Você vai acostumando, você vai se entendendo, acho também um pouco. Melhora. E dá pra jogar coisa mais tranquila. Eu, por exemplo, é o que eu falei, o jogo de ping-pong, todo controle quem faz é você. Você tá na frente de uma mesa e você que se mexe totalmente. A tela não se mexe se não for você, sabe? Então eu consigo jogar por horas. Eu jogo mais de hora. Tem um jogo também de bateria lá no MetaQuest, eu jogo horas, assim. Por quê? Parado e as coisas vêm e você fica brincando de bateria. Esse tipo de jogo, às vezes, é a melhor opção pra você começar. Então aí você fica ali um tempão e vai pros jogos um pouco mais complexos.
Então, e às vezes, aqui já colocando um pouco da minha experiência, às vezes você não precisa nem jogar, tá? Eu vou falar que a minha melhor experiência com VR não foi nem um jogo, foi assistindo um vídeo...
Mais 18?
Não.
Desculpa.
Não, tem esse público também, né, que a gente nem tocou ainda no assunto, mas...
Tô brincando.
Foi assistindo um vídeo de viagem na cidade de Petra, lá na Jordânia, que eu assisti pelo MetaQuest. E, cara, foi sensacional, assim. Eles fizeram um vídeo pra VR, onde você andava por toda a cidade histórica lá, por todas as ruínas de Petra. E, cara, fantástico, fantástico, assim. É lógico que eu não posso falar que eu fui pra Petra, tá? Mas foi uma experiência, assim, impressionante, de verdade, assim. Coisa que me fez ter mais vontade de ir pra lá. Você consegue ter acesso a lugares que talvez você não conseguiria, sabe?
Você consegue falar que você já... Assim, não que você já esteve, mas se você for pra lá e você...
Você conhece, rua, você pode falar
você
que
já
você conhece.
Conhece. É?
Exato. Você não esteve, mas você conhece.
Que é o que eu tô falando, às vezes, é isso que eu falei. No Gran Turismo, eu passei a conhecer aquele circuito, sabe? Eu tava lá. E eu acho que é isso também. Cyberpunk, Night City, eu tava lá. Eu sei aquela esquina, sabe assim? Tipo, eu passei por aqui, eu entrei naquela esquina. A relação é totalmente diferente, eu acho.
É um dos, talvez, maiores problemas que o VR vai encontrar ao longo dos anos, que é trazer uma realidade realmente e totalmente virtual, que pode deixar uma galera meio biruta da cabeça. Vocês já pararam para pensar nisso assim? Porque vocês estão vivendo a experiência de estar em lugares onde originalmente vocês não estiveram, mas filosoficamente falando, o que era estar em um lugar? É sentir o cheiro? É o seu átomo? É o seu corpo estar naquele lugar fisicamente? Aí a gente entra numa discussão talvez que a gente ainda não tem capacidade intelectual para poder discutir, eu pelo menos não tenho, que é o lance...
Que isso, subestimou seus convidados, André?
Vocês não, mas eu totalmente estou me subestimando aqui, porque eu realmente não tenho parâmetro ainda para poder discutir nesse nível. Mas a gente chega no lance filosófico da coisa, né? Assim, é um dos filmes que eu mais gosto quando fala de futuro e de realidade virtual, que tá incluso, é o Jogador Número 2.
Número 2 é a continuação?
Ready Player... Ah, é Jogador
Number Número... Number 1.
Peraí. Ready Player... Nossa, Jogador Número 2 não, desculpa. E olha que eu adoro esse filme. Ready Player One, Jogador Número 1.
Isso.
Que é um filme excelente e que aborda muito bem esse tema de realidade virtual e tal. Que é, tipo, muito Black Mirror, meu. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco. Porque é uma realidade muito diferente. Eu não vou falar do filme, né? Porque é um filme novo, eu não quero dar spoiler. Mas é um filme muito bom. Então, se você se interessou pelo assunto, vá atrás desse filme, que ele é realmente muito legal. E ele tem esse lance de mesclar o que é real e o que é totalmente virtual. E, enfim, aí vocês têm que ver o filme aí pra poder decidir se é bom ou não. Eu adorei.
Ainda sobre essa... Fazer até uma referência, tá? A esse filme... que ele é uma boa alusão ao PlayStation VR, mas considera, gente, que é um filme do Steven Spielberg e que ele vai muito em uma projeção do que isso pode ser, tá? Você entra numa câmara de privação sensorial onde você vive dentro do VR, né? Então você sente cheiro, você fala, você escuta, você se mexe, você tem tudo isso dentro do VR e isso não existe hoje, tá? 2023... março, que a gente tá gravando esse podcast, isso não é assim, é uma coisa diferente, mas não é necessariamente uma mentira, tá? De novo, eu estava lá caminhando ou flutuando por Petra, né, porque tinha vezes que a câmera estava no chão, tinha vezes que era imagem aérea, tinha vezes que era na altura de uma cabeça normal, então... eu estava em Petra em diferentes ângulos, eu estava vivenciando aquilo de diferentes ângulos, ouvindo o que as pessoas estavam conversando, ouvindo também o narrador dessa viagem, mas eu não sentia cheiro, eu não podia andar pro lado que eu queria andar, eu não podia sair do que aquele tour estava me levando, eu não senti o calor que deve ser lá na Jordânia, que deve ser impressionante, eu não estava sentindo aquele clima árido e a dificuldade de respirar com tanta areia, mas... Eu estava vivenciando isso. Então, o VR não é uma câmara de privação.
Por enquanto, Thales.
Por enquanto. Mas para você se acostumar, tem uma curva de aprendizado. Quando a gente vê aqueles vídeos das pessoas andando nessa viga de construção e a galera se joga na frente da TV e quebra a TV, e a gente tem, sei lá, uns 50 vídeos desses, onde o resultado é sempre o mesmo, onde a pessoa sempre se acidenta, provavelmente é a primeira vez que essa pessoa está usando o VR. Porque quando você se acostuma, você entende que você não perdeu o resto do controle do seu corpo. Você ainda consegue sentir, né, as outras coisas. Você tem um som muito bom, né? Esses dois exemplos que a gente tá dando, eles têm sons muito bons, tanto o MetaQuest, que, se não me engano, não tem fone, né, Bruno? É alto-falante?
Não tem. Mas ele é bom também.
É, sim. É um ótimo alto-falante. O PlayStation VR 2, ele já vem com fone embutido. Então, assim, com certeza seus olhos e seus ouvidos, eles estão comprometidos. Se você tá dentro da realidade virtual, esses seus dois sentidos, eles estão comprometidos. A audição e a visão. Mas você ainda vai ter seu olfato, seu paladar e seu tato e principalmente seu tato, né? Provavelmente você tá sentado num sofá ou de pé, sabe, sei lá, jogando o quê ou assistindo qual filme, mas, gente, por favor, não, abandona as pernas, dobra o joelho e cai de qualquer jeito no chão. Tipo, quando você tá na rua, por mais que você esteja olhando o smartphone, você ainda tem que manter uma locomoção, né? Então, vocês ainda conseguem fazer isso, tá? Realidade virtual não é uma câmara de privação sensorial.
Mas os jogos, eles são efetivos quando eles te fazem esquecer até disso. Eu acho que esse que é o grande ponto. É o que eu falei naquele I Expect You to Die. Às vezes eu ficava tão imerso no jogo pra resolver aquele puzzle que eu esquecia que eu tava no jogo, entendeu? Uhum. É rápido, assim, daqui a pouco você volta e percebe, é o jogo, né? Mas essa imersão não é porque você acha que é real. Afinal, esse jogo, ele é bem caricato, assim, ele é bem um joguinho 3D mais básico mesmo, né? Não, não são as texturas, das coisas que te fazem crer que é real, mas o fato de você estar tão pensando em fazer alguma outra coisa, que você esquece que não é de verdade. Mas eu acho que vai evoluir bastante, acho que a gente vai aprender. Eu tô muito animado, e eu tava muito animado com o PlayStation, porque é quando finalmente vão chegar títulos bem completos. Até agora, o que eu tava jogando mesmo eram coisinhas meio do dia a dia mesmo. De
joguinhos casuais, né?
Até agora o que eu tava realmente jogando eram jogos casuais, é isso. Eu fico tocando bateria, jogando ping-pong, um pouco do Job Simulator, brincando com as coisinhas, joga aqui, joga ali, mexe um bagulhinho.
Tipo, Job Simulator, Bruno. Você já trabalha tanto na vida real, você ainda vai jogar.
Mas é que é um jogo muito engraçado.
É, é um jogo dos computadores. Na verdade, o meu já é o Vacation Simulator.
Isso é bom.
Porque o MetaQuest, ele te deixa usar as mãos. E daí esse jogo fez o update pra você poder usar a mão. Daí começa a ficar bem legal, assim. São experiências ótimas. E é legal. Eu gosto muito. Eu não consigo jogar ping-pong em casa, eu jogo no VR. Eu não posso ter uma bateria em casa, eu jogo no VR. É bem legal. Me permite fazer coisas que eu não poderia fazer na minha casa, porque é pequeno, entendeu? Então, cara, já teve dias de eu passar mais de hora jogando ping-pong, sabe? Principalmente na época de Covid, abre espaço e eu fico jogando ping-pong, é muito real.
É, isso que você falou também, Bruno, volta um pouco naquela pergunta que o André fez, se não é a mesma coisa ou se não é muito melhor você colocar um monitor de 55 pra trabalhar. Assim, provavelmente se você tem dinheiro pra um VR, você tem dinheiro pra um monitor de 55, mas às vezes você não tem espaço. Que nem o Bruno falou. Às vezes você tá viajando, às vezes a configuração que você tá não permite. Então, eu nunca trabalhei com VR, mas eu entendo o motivo, sabe? Tipo, eu entendo essa possibilidade de você sentar ali onde você tá. Às vezes você tá, de repente, num aeroporto, e aí você precisa trabalhar, você tá no hotel, e aí você tá sem seu equipamento, ou que nem o exemplo que vocês deram de outro youtuber, que você coloca o óculos no smartphone e trabalha como se fosse um monitor. Enfim, tem possibilidades, né? Não é necessariamente prático em todos os cenários. Vão ter algumas coisas que realmente, pô, pelo amor de Deus, notebook, pelo amor de Deus, tablet, mas sabe, tem usabilidade, né? A gente ainda nem citou de profissões que realmente usam a realidade virtual, né? Por exemplo, médicos que fazem cirurgia usando essa tecnologia ou qualquer coisa do tipo. A gente só tangenciou ainda, né? Só encostou superficialmente em jogos e produtividade. Isso aqui, que nem você falou, André, é um primeiro bate-papo sobre realidade virtual, para depois a gente aprofundar o que é melhor, o que é o futuro, o que é o passado e coisas do tipo.
Thales, a gente não falou nem da iniciativa do Facebook pro metaverso, olha só. E é uma das empresas que mais tem colocado dinheiro nisso, de criar ambientes virtuais para trabalho. E, enfim, a gente nem arranhou a superfície desse assunto.
Pois é, não, total.
Bom, como um primeiro episódio, eu acho que a gente trouxe... Eu não diria preocupações, mas a gente trouxe um pouco do que é a experiência de um VR, de um óculos de realidade virtual. Depois que a gente soltar o review do PlayStation VR 2 lá no canal, eu quero vocês aqui de novo pra gente discutir um pouco mais sobre o futuro do VR. Pro Bruno, tá evidente que é o futuro, mas eu ainda não vejo o VR sendo o futuro de jogos e tudo mais, porque tem um lance que a gente comentou bastante aqui no episódio, de disponibilidade, enfim, pra quem que é, o Salgado, por exemplo, tem acesso a esse tipo de coisa e não gosta, eu nunca tive experiência constante, né, e sistemática de um VR, então, assim, eu acho que pro primeiro bate-papo, estamos bem. O que vocês acham?
Eu acho que tá ótimo. Para primeiros 40 minutos de conversa, né? Eu acho que tá excelente, assim. A gente realmente tá apenas iniciando alguns assuntos e, de repente, a gente vai ouvir aí o que o ouvinte, né, tem para acrescentar, ele tem de dúvida. Manda aí pra gente as várias mensagens que, né, eu imagino que um monte de gente deva ter uma série de experiências diferentes da nossa. Afinal, são 3 pessoas aqui conversando e, bom, né, milhares de ouvintes aí devem ter uma série de outras experiências ou dúvidas completamente diferentes.
É isso mesmo. Bruno?
Da minha parte, eu tô bem animado. Eu acho que esse é um ano onde a Meta, né, que é o Facebook, continua mudando sem parar. É até um saco o MetaQuest. Cada vez que eu entro, eu tenho que logar para um lugar novo, fazer uma conta nova, volta conta, vai conta, sei lá. Eles estão tentando, né? E deve mudar muita coisa por lá e no PlayStation. Então, o PlayStation, ele vai puxar muito isso, muito. Finalmente, vai entrar uma grana aí, um investimento em desenvolvimento de jogos. Eu acho que vai vai mudar bastante coisa nos próximos anos. Então eu tô bem animado pro que a Sony vai continuar fazendo e o que, que as concorrentes vão se esforçar para fazer. É um equipamento que eu quero manter aqui, que eu quero que a gente continue usando, testando, chegando em algum lugar, vendo jogos novos. Eu gosto muito, assim. É outra experiência, na minha opinião.
E é bem o papo de early adopter, né? Você falando aí de, faz uma conta aqui, cria outra conta lá e tudo. É muita experiência de quem é early adopter de alguma tecnologia. É meio que a experiência que essa galera tem, assim. Muito bom. Bom, se você aí, querido ouvinte, já teve contato com VR e quer falar um pouco mais sobre como foi a sua experiência e tudo mais, manda mensagem pra gente. Você pode mandar pelo Spotify e lá embaixo no player tem uma caixinha de mensagens, você manda lá e a gente lê aqui na seção de comentários, mas você também pode mandar a sua mensagem para podcast@escolhasegura.com.br, que é o nosso e-mail, e também a gente recebe e tem acesso aqui às mensagens. Thales, muito obrigado. Bruno, muito obrigado na participação de hoje. Vão aí jogar agora um pouquinho de VR e depois a gente bate mais papo sobre esse assunto.
E assim, mais do que dúvidas, pelo amor de Deus, gente, eu não quero que ninguém desista por nossa causa. Por favor, testem. Por favor, vejam por vocês mesmos. Literalmente, vivam essa realidade virtual e conta pra gente o que vocês estão achando, porque eu tô achando incrível.
É isso aí. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.
Falou, gente. Até mais.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.